Ao telefone temos agora connosco António Ventinhas, ele é o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, pelo menos até dia 22 de abril, se não me falha a memória, doutor António Ventinhas, penso que é assim. E queria começar por lhe fazer a mesma pergunta que fiz aqui ao doutor Pedro Barosa. Isto é uma derrota para o Ministério Público?
Muito boa tarde. Como referiu, sou presidente até o dia 22, já estamos, digamos, aqui numa fase de transição. O Dr. Adão Carvalho, que foi presidente recentemente eleito, também, no fundo, já está, no fundo,
E que ouvimos esta manhã no explicador da Rádio Observador.
já também a assumir as funções, mais as funções típicas de presidente. Porque faça a eleição, mas digamos que estamos aqui numa fase em que, de transição e em que há um presidente eleito e um presidente que ainda não tomou posse, mas há um presidente que, digamos, não foi a eleições e está a cessar as suas funções, que é o meu caso. Mas no que diz respeito, a estes casos em concreto, desde logo não me vou pronunciar sobre os aspectos específicos e os contornos específicos deste processo. Apenas dizer que fechamos hoje aqui mais um capítulo, não é? Com a decisão instrutória, digamos que havia já aqui há algum tempo que se esperava esta decisão e, portanto, e que o processo não poderia avançar sem esta decisão e, portanto, hoje já temos aqui uma decisão. E o que resulta desta decisão é que há factos que foram pronunciados, há factos que não foram pronunciados e que o Ministério Público já anunciou que vai recorrer, ou seja, tendo em conta que não se trata de uma decisão definitiva, quem terá a última palavra a dizer sobre esta situação serão os tribunais superiores que irão apreciar os argumentos do Ministério Público e esses sim é que dirão efetivamente qual é que é o resultado final,
Soutor,
desta situação.
todos compreendemos a reserva a que está obrigado de não falar diretamente do caso, nem de alguns dos pormenores. Mas o que é facto é que, ouvindo aquilo que o doutor juiz Ivo Rosa disse durante esta tarde, ponto por ponto, foi quase que destruindo a acusação. Faço-lhe aqui uma pergunta mais num plano teórico. Estamos aqui. Vemos aqui em confronto duas formas de olhar para o direito e para o direito em Portugal. Uma que defende uma prova direta, inequívoca, para lá de todas as dúvidas, e outra uma prova mais indireta, em que se constrói uma opinião com base nos factos que vão sendo analisados, sendo que não há o facto X ou Y que aponta diretamente para aquele caso. Acha que é isso a que assistimos aqui neste caso?
Não queria entrar muito em pormenores e em pessoalizações. O que eu posso dizer é que, relativamente a opiniões judiciais, em muitas situações já temos verificado que há juízes que, até no mesmo processo, às vezes decidem de uma determinada maneira e há outros que têm uma visão diferente relativamente aos mesmos factos e decidem de outra. E já verificamos também que há muitas situações em que o juiz faz uma apreciação da prova, designadamente dos indícios existentes, e depois há outro, digamos que há outro, há um tribunal superior que tem apreciado de forma diferente, e digamos que é esse que tem a última palavra na apreciação dos factos.
Sr. Doutor, mas nesta
Portanto,
decisão, aquilo que Ivo Rosa faz é apontar aquele que será um erro difícil de compreender por parte do Ministério Público, que é todos os crimes de corrupção já estarem prescritos, alguns ainda antes de o inquérito sequer ter sido aberto ou dos arguídos terem sido detidos. Portanto, há aqui uma decisão que não é só arrasadora nos termos, em alguns dos termos sobre falta de rigor, uma fantasia, mas que aponta aqui uma questão que é importante, que é, isto escapou ao Ministério Público, a prescrição de crimes?
isso implicaria estar-me a pronunciar sobre o processo em concreto, o que eu não conheço, desde logo, porque é assim, para nós nos pronunciarmos sobre causas de prescrição, temos que conhecer, desde logo, bem o regime e depois, muito bem, os factos que constam do processo. E porquê? Porque o prazo de prescrição, ao contrário do que as pessoas pensam, não são 5 ou 10 anos ou 15, pura e simplesmente. Existem várias causas de interrupção e suspensão da prescrição, que só com a análise do processo é que se consegue determinar se efetivamente o crime está prescrito ou não. Sendo certo que, neste caso, até se podem colocar questões de aplicação da lei no tempo, ou seja, a lei que vigorava em determinado data, que é diferente da lei que vigora hoje. Ou seja, tem que se ver também questões de aplicação da lei do tempo, questões dos próprios factos existentes no processo, dos próprios crimes que estão a ser imputados, e, portanto, tudo isso tem que ser analisado, e, portanto, só através dessa análise é que é possível dizer, desde logo, se os crimes estão prescritos ou não, e, portanto, se os meus colegas que estão no processo não concordarem com essa imputação, certamente irão recorrer, e, portanto, o Tribunal Superior é que irá apreciar posteriormente este ponto.
Doutor António Ventinhas, que opinião é que acha que tudo isto também passa para o povo português?
Bem, os megaprocessos são sempre processos, digamos, muito mal compreendidos pelo povo português, porque desde logo há muito ruído, especialmente quando são envolvidas figuras públicas, digamos, o ruído às vezes ainda é maior nos que são a favor, nos que são contra, e portanto são sempre muito mal compreendidos, desde logo os tempos, que tudo demora, etc. Pronto, o que eu acho que terão que esperar, no fundo, é a decisão agora final da relação sobre esta matéria, digamos que, utilizando aqui a gíria futebolística, no que diz respeito a esta decisão de ida ao julgamento, estamos num intervalo e falta a segunda parte.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.